Palavra de Especialista.
Estamos de volta com Palavra de Especialista. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje com Rosilene Correia Lima, da Diretoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e do SIMPRO-DF. Nós falamos hoje sobre a violência contra professores. Professora Rosilene, eu queria discutir agora qual é o impacto dessas agressões no ensino. Nós falamos, a senhora falou um pouco sobre como os professores se sentem. Agora, se cobra muito uma maior produtividade dos professores, né? Mas há relatos de, por exemplo, psiquiatras que atendem professores que passam por essas agressões, dizem que 6 em cada 10 professores acabam não conseguindo voltar às salas de aula após passarem por episódios de agressões graves, como humilhações, ameaças e ataques físicos até.
É isso mesmo. Nós temos, tivemos um encontro recentemente com representantes de todos os estados e o relato é, infelizmente, é o mesmo, a realidade é a mesma, a categoria muito adoecida e, principalmente, se você tem estudos que demonstram que a grande parte desses profissionais adoecidos é de fundo emocional. E aí, quando você vai fazer um trabalho para conhecer e aprofundar, né, até para saber as razões disso, você se depara exatamente com esse ambiente que é absolutamente desfavorável. Então você tem, e aí tem um problema sério, que é não existe, pelo menos na maioria dos estados, uma política de prevenção da saúde do professor. E aí esse professor adoece, ele acaba gerando uma situação que é de gasto para o estado, porque você tem que ter um professor substituto para ele. Então, nós temos como pauta que se tenha uma implementação de uma política preventiva para o professor, para a saúde do professor. E é isso, esse ambiente está levando a categoria ao adoecimento. É esse ambiente onde o professor não se sente respeitado, não se sente valorizado, pelo contrário, está se sentindo cada vez mais agredido.
Agora, além do dano para a saúde do professor, o ensino fica comprometido,
claro,
não fica? Porque
é que
assim,
colocar.
Não é só o agressor, é a imagem do professor junto aos demais alunos, não é mesmo? Porque se os outros alunos presenciam esse ataque à autoridade, como o professor consegue lidar com o resto da turma, né? Como ele consegue impor aquela autoridade necessária para cobrar a disciplina, para cobrar os estudos dos outros, não é mesmo?
É isso mesmo, porque você tem que ter um domínio. Né? E quando a gente fala domínio, às vezes alguém até entende como sendo professor, quer ser um comandante, não é isso. Mas você tem um papel a desempenhar ali que é de comando, sim, né? Na sua turma. E aí você perdendo esse domínio, e muitas vezes perde mesmo, porque há um excesso de uma sucessiva, né? uma questão da exposição sucessiva, que você vai perdendo esse controle na sala e esse ambiente ficando absolutamente desfavorável. E aí, à medida que isso acontece, interfere diretamente no processo de ensino-aprendizado. E aí o professor, por estar sofrendo essa violência e de uma forma muito rotineira, ele também, à medida que isso vai acontecendo, ele vai autoestima. Enfim, todas essas questões vão interferindo no seu desempenho. Então, hoje, você tem um grande problema que é, e nessa pesquisa aponta, e você até já citou, como que os professores não se sentem mais valorizados. Se pudessem, optariam por outra profissão, muitas vezes permanecem, porque já estão numa fase da vida que já não dá mais para aventurar, né, uma outra carreira.
Para fazer uma mudança, né, de carreira.
Exatamente. Mas, na verdade, o que muitos manifestam é isso, que preferiam estar fazendo outra coisa. E quando você vai verificar, aprofundar isso, por quê, né, qual a razão disso, sim. Houve uma opção, sim, em ser professor, estar ali, porque foi o que desejou fazer, foi o que desejou ter como profissão, como carreira. Mas que aí, por tudo isso que vem sofrendo ao longo dos anos, vai se perdendo o encanto. E nós somos de uma área que você precisa ter esse encanto para fazer, você precisa se sentir envolvido, precisa continuar vendo a educação como um processo de transformação. Né? E aí, quando você não se enxerga como ator fundamental nesse processo, você fica absolutamente sem estímulo. Né? E aí isso é claro que causa prejuízo para o todo, para a sua vida profissional e lá para o resultado também do seu trabalho, e toda a sociedade acaba perdendo com isso. Por isso a gente sempre chama atenção e insistimos, quando nós falamos em investimento na educação, gosto sempre de frisar isso, eu falei umas 3 vezes e vou repetir, passa sim, claro, pela valorização dos profissionais de educação, dos trabalhadores em educação. Mas esse investimento é investimento, literalmente falando, é investir na escola, é na estrutura, é na formação do professor, é lá dentro da sala de aula, em uma escola bem equipada, uma escola bonita, que tenha pintura nova para receber os alunos, mas que tenha um bom lanche, que tenha, enfim, que o aluno
tornar um ambiente todo mais agradável, né?
Isso, e que a família sinta que o seu filho está sendo atendido naquela escola e muito bem atendido. É a educação integral que nós defendemos, que esse aluno tenha outras atividades, que ele não vá para a rua para ele se envolver.
A senhora já está adiantando a minha próxima pergunta. Justamente era isso que eu ia perguntar. Bom, a gente está conversando hoje com a professora Rosilene Correia, da diretoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e também representante do CIMPRO DF, sobre a violência contra professores no Brasil. Eu ia agora justamente perguntar, professora Rosilene, sobre a reformulação do ensino médio e também a reformulação de todo o sistema de ensino brasileiro que está sendo estudada aqui na Câmara dos Deputados, e a proposta é essa, de ensino integral. Agora, duas coisas se questionam, se há recursos disponíveis, estrutura física, inclusive, para que os estudantes permaneçam todos em período integral, e se há professores em número suficiente, né, capacitados para isso.
Gostaria
que a senhora respondesse.
Então, e aí a gente bate exatamente na tecla que eu estou insistindo aqui, né?
Dos recursos.
Para que tudo isso aconteça, tem que ter recursos.
Uhum.
Né? E aí nós temos aí uma expectativa com o pré-sal, nós insistimos muito no PNE para os 10% do PIB, enfim. Agora, e insistimos inclusive para que fosse recursos para a educação pública, né? Não conseguimos, infelizmente não ficou exatamente como nós defendíamos, mas já é um grande avanço. Agora, quando se fala em educação integral, em reformulação, nós precisamos mesmo repensar o currículo, repensar toda a proposta pedagógica da nossa educação. E o que nós não podemos cair é de ter apenas no discurso que é uma educação integral. Né? E você querer fazer isso nas condições que nós temos hoje, com a estrutura que se tem hoje.
Porque se for para deixar os alunos nas escolas como elas estão hoje, não vai funcionar.
O que você vai conseguir vai ser cansar esses alunos. Eles terão uma jornada cansativa, porém sem oferecer nada, nenhum diferencial, né? Não acrescentar. E aí você pode, inclusive, correr o risco de cansar esses alunos. É claro que nós temos que levar em consideração condições de algumas famílias, que o fato de ter um ambiente escolar, ainda que nessas condições precárias, para que essas crianças permaneçam, a gente tem que, infelizmente, encarar essa realidade, que isso é favorável, mas do ponto de vista pedagógico, nós não podemos concordar. Quando a gente fala em educação integral, é isso que você mencionou, é você ter uma escola que ofereça o todo para esse aluno. E aí, vai passa, lógico, pela questão pedagógica, mas de outras assistências médica, odontológica, de você ter espaço para desenvolver artes com esses alunos, esportes, enfim. Para isso, você precisa de estrutura.
Me corrija, professora.
Profissionais. Também não dá para ficar com educação integral, onde você, como é uma outra atividade, aí você coloca profissionais que não estão qualificados para essa função.
Me corrija se eu estiver errada, professora. A senhora colocou muitas vezes isso, que a escola tem que ser um lugar legal, né?
Uhum.
Se a escola for atrativa, prazeroso, exatamente, se ela for prazerosa, o aluno tem um incentivo, um estímulo positivo de querer ficar lá. Então,
claro.
ele provavelmente vai se comportar de uma maneira a ficar naquele ambiente, porque ele sabe que se ele for agressivo com o professor, se ele se comportar mal, a punição provavelmente vai ser a suspensão.
Não vai combinar com o ambiente, né? Eu acho que diria que assim, o nó está aí, porque quando a gente tem experiências em escolas que se organizam e desenvolvem projetos e tem uma lógica fora daquilo que o Estado tem como modelo, que as escolas conseguem fazer. Nós temos tanto gestores como professores que assumem de fato e assim, assumem para si uma responsabilidade que deveria ser do Estado e desenvolvem excelentes projetos, e você percebe isso nitidamente, assim, como o ambiente da escola é diferente, como os alunos se sentem parte da escola. A escola é dele, o aluno sente isso, é a minha escola. Então,
e para fazer isso,
eu tenho que cuidar.
Professora Rosilene, para fazer isso, uma questão de muito mais recursos ou é uma questão de descentralizar gestão também?
Olha, são as duas coisas, tem que combinar. E uma outra coisa, que a escola não vai funcionar dessa forma se nós não tivermos uma gestão democrática na escola. Essa gestão democrática tem que ser você envolver a comunidade escolar, é trazer a comunidade para a escola. Mas não é um trazer de promover atividades e convidar a comunidade, não. É você trazer a comunidade para discutir a escola, que escola nós queremos. E a partir disso, então, você envolve, compromete, responsabiliza toda a comunidade escolar. Agora, é claro que tudo isso depende de ter mais recursos, né, para a estrutura física, de ter um envolvimento. E, principalmente, as pessoas, os atores principais, que são os próprios professores e os seus alunos, eles precisam se sentir realmente valorizados. E aí, os trabalhadores de educação, que realmente são as pessoas que farão com que isso aconteça, né, eles precisam sentir que são importantes. Tem que ter um reconhecimento de que somos importantes.
Certo. Muito obrigada, professora. Eu agradeço muito a sua entrevista, que é o Palavra de Especialista.
Eu que agradeço pela oportunidade, estamos à disposição.
Eu conversei com Rosilene Correia Lima, da diretoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e diretora do SIMPRO-DF. Obrigada a você também que nos acompanhou até agora. Este programa foi apresentado por mim, Fabiana Mello, produzido por Fernando Bororo, teve trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei, foi editado por Edson Júnior e teve coordenação de Cláuder Diniz. Você pode ouvir novamente esta ou as outras edições do Palavra de Especialista na internet. O endereço, anote aí, www.radio.câmara.leg.br. O Palavra de Especialista volta na próxima semana. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.